Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa aqui pela Rede Eldorado, o Plug Eldorado, que está começando agora, este que é o de número 306. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo ótimo, vendo um monte de e-mails mandados por ouvintes que têm principalmente dúvidas informáticas ou grandes dicas a respeito do mundo da informática. Esse é um programa que basicamente se destina a tirar dúvidas de informática e justamente a divulgar essas dicas, essas coisas interessantes. É lógico que tanto o Tarcísio quanto eu somos professores e a gente não se limita exclusivamente à informática. Tenta, inclusive, dar algumas pinceladas de cultura inútil nesse programa.
Principalmente culinária, né?
Culinária. Mas, de qualquer forma, se você tiver alguma dúvida, alguma dica e quiser se comunicar conosco, o caminho é o e-mail, ou seja, nos mande pelo correio eletrônico. Nosso endereço é?
É o info@redeeldorado.com.br.
Repita, porque você hesitou um pouco.
Então é que eu quis enfatizar que Rede Eldorado é com E duplo, acaba juntando o E da rede com o E, é Rede Eldorado. Então, repetindo, info@redeeldorado.com.br.
E, obviamente, como esse endereço não é nosso pessoal, mas é aqui da Rede Eldorado, então existe muito spam que aparece. Então, eu pediria o seguinte cuidado. No assunto, no subject, coloque, por favor, Plug Eldorado. É sua senha para que você não seja considerado um spammer. E todas as informações, incluindo seu nome ou seu pseudônimo, se você preferir, coloque no corpo do e-mail. E não tente basear nenhuma explicação com anexos, porque como o e-mail não é nosso, nós não nos permitimos abrir anexos.
Isso. E eu queria também lembrar o seguinte, se você quiser se informar a respeito do programa, ouvir o programa offline, há várias formas de você fazer isso, e uma delas é você acessar o site www.intermatica.org. Eu estou comentando isso mais uma vez, até para aproveitar e pedir desculpas aos ouvintes e internautas que ultimamente têm acessado o site e têm notado que ele não tem sido lá muito atualizado. O fato é que nesse período de janeiro e fevereiro a gente passou por um momento de transição, uma mudança do administrador do site, mas agora as atualizações voltarão a acontecer no ritmo normal que estava acontecendo antes.
É, e uma das coisas que você obtém no www.intermatica.org são programas antigos, gravados, que você pode baixar e escutar a hora que você quiser, e os famosos infodrops, que são justamente aquelas curtas dicas sobre, principalmente sobre sites interessantes da internet. Agora, por falar em e-mail, em programas passados insistimos, é uma campanha que nós estamos fazendo, é a seguinte. Quando você manda um e-mail para a sua lista de endereços, se você coloca toda a lista de endereços, inteirinho, todos os endereços no destinatário, qualquer pessoa que receba esse e-mail, além de receber o conteúdo, recebe no cabeçalho a lista inteira de endereços. Isso alimenta justamente aqueles que estão à caça de grandes listas de endereços para fazer justamente o spam.
Exato.
Então, na realidade, o truque qual que é? Você coloca apenas um nome lá no destinatário e toda a lista de endereços você coloca no com cópia oculta, no CCO. Com cópia oculta. Isso significa o quê? Você vai conseguir fazer com que cada um que receba pense que ele sozinho está recebendo e não vai ver os endereços dos outros. Esse que é fundamental. Porém, o Paulo Fino, que é nosso ouvinte já há bastante tempo, diz o seguinte. Eu vi a dica de vocês sobre a história do CCO, com cópia oculta. Minha dúvida é a seguinte, como faço para escrever os endereços de meus e-mails se no Yahoo e no Thunderbird não tem esse espaço destinado a cópia com cópia oculta? Será que os provedores os retiraram por ser pouco usado? Eu não sei, acho que deve ter esse espaço. Você checou isso no Yahoo?
Não, no Yahoo não, porque até porque eu não tenho conta. Eu precisaria criar uma conta lá, né? Porque a conta de e-mail do Yahoo ela é gratuita.
É gratuita, só que a minha eu tinha uma, fiquei um ano sem acessar.
A minha também, eu também tinha, eu acho que eu tinha várias, acho que eu tinha umas três contas de e-mail no Yahoo e fiquei em todas elas mais de um ano sem acesso e acabei perdendo as contas, mas...
Agora, como é que é inglês? Como é que é inglês com cópia oculta?
É BC, Blind Copy.
Blind Carbon Copy, é BCC. Blind Carbon Copy,
então, viu, Paulo, talvez seja isso. Tanto o Thunderbird, depende da versão que você tem, se ela não tiver traduzida, se ela tiver em inglês, como no próprio Yahoo, pode ser que esteja o CCO, que é o Carbon, a cópia, cópia, como é CCO? Seria...
Com cópia
oculta. Eu não sei por que dois Cs aí. A cópia carbono oculta.
Isso.
Cópia carbono oculta, é isso. Na versão, ou nas versões dos programas clientes de e-mail, ou mesmo nos sites que estão na língua inglesa, não é CCO que aparece, mas sim BCC, que é Blind Carbon Copy, né, que seria a cópia carbono
cega. Sabe o que eu fico imaginando?
Né?
Uma criança de 12, 13 anos falando, que carbono é esse do qual eles estão falando?
Pois é.
Porque o pessoal da nossa geração usa ainda digamos assim, a tecnologia da máquina de escrever, da máquina de datilografia, né? E quando a gente queria uma cópia, colocava um papel carbono entre uma folha e outra, né? E agora, informática, isso não tem o menor sentido. É como, por exemplo, a história, puxar a descarga, né? No vaso sanitário. Hoje você não puxa, você empurra.
Você empurra, exatamente.
É, botar uma válvula. Antigamente
você puxava
cordinha.
Uma cordinha.
Cordinha. Ou dar corda no relógio.
Que
por que
isso?
Dar corda no relógio? Porque na realidade os relógios de antigamente, aqueles de pêndulo, tinham um peso pendurado a uma corrente que você puxava a cordinha levantando o peso, que ele ficasse em cima, e o peso ia descendo e dando energia para o relógio. Quando o peso está quase embaixo, opa, tem que dar corda. Então puxava de novo.
Puxava
pra
a cordinha.
Cima.
Mas aí, mas nem relógio normal mais se dá corda, né? Porque hoje em dia é tudo a quartzo, não tem mais esse negócio, é bateria de quartzo, não tem mais nada a ver, né? Esse negócio de dar corda no relógio. É que realmente existem alguns termos, né? Que na época que as novas tecnologias surgem, o pessoal, para tentar criar uma ponte de ligação entre o mundo real e o mundo virtual que acabou se criando, então vários, eu diria até eufemismos foram criados.
Agora,
né?
Tô vendo
várias
um
metáforas,
na, minha frente.
Na realidade.
Estou vendo na minha frente do Marcos, ele mandou um e-mail dizendo... Tem um notebook positivo e eu uso sempre o modo hibernar. Por exemplo, hibernar, por exemplo, é um eufemismo, né?
É uma metáfora.
É uma metáfora.
É uma metáfora, exatamente. Várias metáforas. Era esse o termo que eu queria usar. Então, a própria ideia de pastas, né? Você abrir, criar
arquivos.
Uma pasta, arquivos...
Em português, então, ficheiros.
Cópia carbono, etc. Quer dizer, tudo isso... Na realidade, são metáforas da informática fazendo alusão a coisas que hoje em dia, em muitos casos, nem mais existem. Né? Quer dizer, algumas sim, mas tem uma boa parte. Hoje, acho que cópia carbono... Acho que só na emissão
ainda,
de nota fiscal.
Agora vai parar com isso, porque agora é tudo nota fiscal eletrônica.
Pois é, então. A ideia é que tudo isso está fadado a desaparecer mesmo.
Agora, aproveitando aqui que o Marcos tem essa dúvida, diz, eu tenho notebook positivo, eu sou sempre o modo hibernar, pelo fato do meu computador demorar muito ao ligar no modo normal. Mas sempre acontecem alguns problemas, como o teclado não funciona, o mouse externo fica morto, a internet não entra. O que eu faço? Desligo, religo de novo.
Aí tudo volta a funcionar normalmente.
Mesmo no modo hibernar, voltando tudo ao normal. Por que acontece isso?
Bom, isso acontece por um simples motivo. Quando você deixa o computador no modo hibernar durante muito tempo, pelo menos com relação à conexão da internet, ela tende a se desfazer sozinha, a se desligar sozinha por inatividade. Né? Mesmo que você tenha uma conexão full time, você acaba sendo deslogado, vamos dizer assim. Né? Então, o processo de religar na internet poderia ser até manual, quando você saísse do modo de hibernação, mas é muito mais simples, é claro, nesse caso, desligar o computador, ligar de novo aí, porque todo o processo de login e de acionamento e reconhecimento do mouse é feito automaticamente no processo de inicialização da máquina. Então o mouse morre, porque também fica lá um tempão.
É a história, você fica com a perna dobrada muito tempo, ela fica dormente, o mouse dorme, acaba ficando dormente.
Porque ele deixa de reconhecer certos periféricos, inclusive a própria placa de rede eventualmente, que só são reconhecidos na sessão que você acabou de ligar. Quer dizer, se eles ficam inativos durante muito tempo, por algum motivo, não deveria ser assim, mas é. Por algum motivo, alguns periféricos muitas vezes acabam se desativando, e para reativá-los, ou você tem que saber o caminho, né, manual para fazer isso, ou então, que é muito mais fácil, desliga e liga o computador, porque aí no próprio script de inicialização da máquina, todos esses periféricos são checados novamente e religados, reacionados.
A segunda dúvida do Marcos é a seguinte: eu tenho um MP4.
Tá, o MP4, para quem não sabe, se bem que isso já se tornou tão popular, é o aparelhinho que evoluiu do MP3.
Que também o MP3, aí que está a grande ambiguidade. MP3 é um formato de gravação de áudio compactado, e como havia aparelhinhos que eram capazes de ler, de tocar as músicas em formato MP3, eles foram por uma... Aí é uma metonímia. Eles foram chamados de...
Com várias figuras de linguagem.
Várias figuras. Aí eles foram chamados de MP3.
De MP3.
Então se criou a ambiguidade que MP3 podia significar duas coisas. E os fabricantes, obviamente, que não estão nem aí com a terminologia da informática, criaram MP4, MP5. Aliás, isso. Tem um e-mail aqui do próprio Marcos que fala a respeito disso.
Tá, o MP4, então, só para fechar, é um aparelhinho portátil, normalmente com memória flash, né, aquelas flash memory, no qual você pode gravar arquivos, tanto de áudio no formato MP3, para ouvi-los, né, como se fosse uma espécie de
iPod,
exatamente, né? Eles foram inspirados no iPod, que foi talvez o pioneiro.
Ou como se fosse um dos antigos MP3.
Os antigos MP3, e também é possível você gravar na memória dele arquivos de vídeo. O MP4 tem essa característica que o diferencia do MP3. Ele, além de reproduzir arquivos de áudio, também reproduz arquivos de vídeo no formato que, aliás, até se criou um formato MP4 para vídeo. Vejam, falando em arquivos, MP2, que é o MPEG Layer 2, ou MPG simplesmente, é um formato de vídeo. O MP3 é um formato de áudio, e o MP4 é um formato de vídeo de maior resolução do que o MP2.
Certo, é a geração seguinte.
Isso, então o tal aparelho MP4, ele é apto a ler e reproduzir tanto arquivos no formato MP3 de áudio, como também arquivos no formato MP4 de vídeo. Claro que ele tem uma telinha, uma pequena telinha de LCD, para que você possa assistir aos vídeos nessa telinha.
Agora, né? Visomar...
É claro que precisa de uma lente de aumento também para ler. Eu não consigo ver nada, se eu não tiver no mínimo com
imagina
aquele meu óculos
filme
de aumento.
Legendado.
Não, imagina, não tem.
Agora, diz aqui o Marcos que ele comprou também um MP5 no outro e-mail. E diz que o MP5 faz o seguinte: tira fotos, filma, reproduz música, digitaliza qualquer som, tipo de som, por exemplo, de um tocadiscos, fita cassete, tem jogos e tem saída para TV. Agora, o principal desse aparelho, ele grava e reproduz filmes de DVD e programas de televisão como se fosse um gravador de DVD na memória flash, ou cartão.
Nossa,
isso, maravilha. É feito graças a uma entrada lateral do aparelho, do tipo pino P2, que permite a entrada de sinais. E além disso, as fotos e filmagens podem ser vistas em um aparelho de televisão, que pode ser usado como monitor externo. Ou seja, só não faz cappuccino. Só não faz o cappuccino.
Aliás, para falar em fazer cappuccino, eu vi aqui, parece que eu acho que um dos últimos e-mails...
Tem uma receita de cappuccino.
Tem uma receita de cappuccino.
Antes disso, deixa eu terminar a dúvida do
Marco. Né, porque muita gente nessa hora deve falar, uma receita de cappuccino, como é que faz e tal... Cappuccino para você fazer na sua casa. Vamos deixar em suspense, mas para o final do programa a gente dá a receita do cappuccino aqui.
Agora, o Marcos tem o seguinte problema. No MP4 dele, ou seja, no aparelho anterior, tem um slot onde você coloca aquele cartão de 2 GB, aquele SD.
Certo.
Agora, o que acontece é o seguinte: ele pegou um cartão de 4 GB que é do mesmo tamanho, ou seja, cabe no slot. Mas o MP4 dele só consegue ler 2 GB.
Tá.
Se a memória está no cartão, por que que não funciona? Porque quem não funciona é o MP4, não é o cartão.
É o MP4. Não, na verdade, o MP4, ele foi feito para ler até 2 GB. Ele só reconhece cartões de até 2 GB. É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, um computador e instalar nele uma memória de 10 GB, né? Um computador comum. Vamos supor que você consiga slots suficientes e pentes de memória que perfaçam um total de 10 GB, 16 GB, que seja. Aí você instala esses 16 GB no computador, só que nele está instalado o sistema operacional Windows de 32 bits e não de 64. E aí, se ele estiver trabalhando com processador e sistema operacional de 32 bits, ele não vai conseguir reconhecer mais do que 4 GB. Não adianta você ter 16 instalados na máquina. Ele vai ler no máximo 4 GB, porque ele só sabe endereçar até 4 GB. Isso acontece em vários aparelhinhos dessa natureza. Eu mesmo tenho um que é uma espécie de mini estúdio de gravação. Ele grava sons no formato digital e a mídia que ele utiliza para armazenar os arquivos que acabam sendo gerados é um cartão no formato SD. Aí você pega o manual dele, como é um aparelho relativamente antigo, ele permite até cartões SD de 1 GB. E eu já fiz a experiência também neste, de colocar cartões de 2 e 4 GB, que surgiram depois da fabricação desse aparelho, e ele não reconhece. Então isso é alguma coisa que tem a ver com o firmware do aparelho. Talvez exista, viu, Marcos? Não sei. Veja aí qual é a marca do seu aparelho. E talvez, se existir um site que se refira a essa marca, muitas vezes eles lançam updates de firmware para aparelhos que vão aí a partir...
É que o aparelho tem um sistemazinho operacional lá dentro. Tem um Windowsinho ou um Linuxzinho, alguma coisa desse tipo, um sistemazinho operacional dele. Das duas, uma. Se esse sistemazinho operacional dele estiver gravado na memória flash numa região do sistema, você pode atualizar. Agora, existem aqueles que o sistema operacional está gravado numa memória permanente, tipo ROM.
Isso.
No Read Only Memory, ponto final. Aí não tem jeito.
Tem, mas é mais complicado. O fato é esse, então. Quer dizer, ele não vai conseguir, pelo menos do jeito que ele saiu de fábrica, ler cartões de 4 GB, porque o firmware dele, que é o softwarezinho que já vem gravado nele, né? Porque veja, todo equipamento eletrônico é burro. Né? O fios, circuitos, transistores, memórias, etc., são todas burras. Precisa ter em algum lugar, algum centro inteligente, um pequeno mini processador em toda essa turma, que faça reconhecer a memória, que faça reconhecer, por exemplo, um arquivo MP3, decodificá-lo e transformar aquilo em som. Né? Então precisa ter, vamos dizer, a parte inteligente, que é o software inerente ao aparelho. E esse software, ele veio, provavelmente no caso aí do MP4 do Marcos, apto apenas a reconhecer cartões de até 2 GB. Então não adianta botar um de 4 GB, de 8 GB lá, que ele não vai reconhecer, tá?
Agora, por falar em reconhecer, nós temos um problema terrível do Adilson. O Adilson é o seguinte: toda vez que alguém instala um Windows, comprou um Windows, pagou, tem nota fiscal e tudo mais, vem vindo uma chave, uma sequência de códigos que a pessoa digita, demonstrando que ele é usuário, que tem o direito a usar aquele Windows naquela máquina.
É o que eles chamam lá no Windows de Product Key.
É a chave do produto. Bom, muito bem. A chave do produto do Adilson estava escrita embaixo do laptop dele.
Tá, naquelas etiquetinhas.
Esse laptop, esfregando não sei aonde, fazendo não sei o quê... Toda essa história não está aí no e-mail dele, porque eu já vi o e-mail anterior dele, numa outra ocasião. Ele apagou uma parte da chave. E o que acontece é o seguinte: por causa de um vírus, ele foi obrigado a reformatar o HD do laptop. E, para reinstalar o Windows, ele precisaria da chave de novo, só que ele não tem.
Uhum.
Ela não está escrita na nota fiscal e nem no site da Microsoft há informações de como resolver o problema. Adilson, você me mandou mais um e-mail dizendo: olha, será que eu não mandei uma vez a chave para vocês? Olha, eu procurei todos os Adilsons que estão na caixa postal, não recebemos nada nesse sentido, portanto não podemos te ajudar aqui. Só que eu tenho o seguinte: quando você digitou aquela chave, não foi a única coisa que você digitou. Você deve ter digitado seus dados pessoais, você deve ter se cadastrado na Microsoft.
Pode ser que sim.
Se você se cadastrou, muito provavelmente deve ter um registro seu de que você é um usuário legítimo. Eles são obrigados a te fornecer de novo essa chave. Você comprou um produto. Então, eu acho que deveria ser interessante seria você entrar em contato verbal com a Microsoft. Não tentar falar com o site ou coisa desse tipo.
Nem se for o caso, eles podem... vamos supor
ou mandar um e-mail para ele.
Vamos supor que seja impossível, tecnicamente, para o pessoal lá da Microsoft, reaver a sua chave, até porque você já reformatou o equipamento. Eu sei que antes de reformatar o equipamento é possível você ler a chave. Há, na própria internet, pequenos softwares utilitários, aliás, uma dica, né, para os ouvintes que podem eventualmente passar por um problema parecido, se por acaso o cara perder a chave, né, aqui são, se não me engano, são 5 conjuntos
de letras
de 5 letrinhas e números cada um deles, né? Então, se você perdeu por se ter se tornado inelegível, né? Aquela etiquetinha que vem colada ou no CD...
ilegível. Você está pensando no Arruda.
Exatamente. Inelegível não. Ilegível, exatamente. Eu tô pensando no fato de alguém não poder se eleger novamente. Então, se ela se tornou ilegível, né, porque, sei lá, raspou aqui e ali, então alguma parte você não consegue ler mais, ou eventualmente você perdeu mesmo essa chave, é bom você tê-la anotado. Agora, se você já perdeu, não anotou, mas seu computador ainda está funcionando, existe um pequeno aplicativo na internet que permite ler a chave do Windows, aquela que foi informada na época em que o Windows foi instalado na sua máquina. Eu não me lembro exatamente qual é o endereço, mas eu vou procurar e vou informar a vocês como é que você pode obter a chave.
Tem um infodrops.
Eu lembro disso também. A gente chegou a dar essa dica de um pequeno utilitário que recupera a chave que fica gravada em algum lugar do sistema.
Bem antigo, hein?
Ela fica gravada em algum lugar do sistema. Agora, isso só é possível, a recuperação dessa chave, desde que você não tenha feito o que o Adilson fez, que é reformatar o equipamento. Porque uma vez que você reformate o equipamento, todas as informações referentes ao Windows, chaves, senhas, foram todas apagadas do HD. Então aí você precisa de uma chave para reinstalar o produto. Uma dica, Adilson, é que você pode obter uma chave de licença, exatamente para poder conseguir fazer o equipamento funcionar, junto a um amigo. De repente, um amigo pode te ceder, emprestada a chave do Windows que ele tem, né? Precisa ser a mesma versão de Windows. Não adianta você ter um Windows Vista e o amigo ter um Windows 7. Né? Aí as coisas não vão ser compatíveis em termos de codificação das chaves. Mas se ele tiver um Windows, um amigo, algum colega, enfim, que tem um Windows... E possa te ceder, pelo menos até você resolver o problema, provisoriamente, a chave dele, para você registrar o seu computador com a mesma chave, é possível.
Veja bem, é uma ação aparentemente ilegal, mas que na realidade você está garantido pelo fato de ser possuidor da nota fiscal, que te dá o direito de utilizar o produto que você comprou.
É claro.
Se a Microsoft não conseguiu montar um sistema suficientemente inteligente para proteger o consumidor, a nota fiscal te garante isso. Você pode usar a chave de outro cara, porque realmente você tem o direito de usar o produto.
E paralelamente faça o que o Peruíde falou, ou seja, entre em contato com o suporte da Microsoft...
Com um ser humano.
Com um ser humano, explica o seu problema, fala, olha, eu perdi a chave, eu preciso reinstalar, não sei como, então eu estou precisando de uma outra chave para poder fazer isso. A nota fiscal, se for o caso, você envia uma cópia para eles, para mostrar que você tem um produto devidamente licenciado. Enfim, acho que é importante tentar primeiro esse caminho por vias legais, né? Não que o outro seja ilegal, mas é possível, pelo menos é uma possibilidade técnica, né? De você instalar usando uma nova chave e não aquela antiga que você perdeu.
Aqui nós temos rapidamente a Silvia Borg. Se livrou do antigo computador, comprou um outro que tem tudo, mas não consegue desinstalar o maldito My Web Search que se instalou aqui. Já fiz de tudo para tentar desinstalar esse My Web Search. E não, eu passei Spyware, Terminator, não consegui nem com Reza Brava. Então vou te dar um conselho, Silvia. Você entra num site que é chamado Inferno do PC, PC Hell. Hell é inferno, né? Então você entra em www.pchell. Esse P de Pedro, C de Carlos, H-E-L-L.com. Então, pchell.com.
Acaba ficando uma espécie de pchell.
Pchell.com. Aí você põe uma barra, põe support, que é como se fosse suporte, só que com dois P's e sem o E final. Barra, aí você escreve My Web Search, que é justamente a desgraça que você não consegue eliminar do teu computador, mas tudo junto e tudo minúsculo, em mywebsearch.shtml. .shtml.
Deixa eu adivinhar? Lá devem estar todas as dicas para você se livrar dessa praga.
Dessa praga, exatamente.
Lá porque... deve ter as instruções detalhadas de qual procedimento para você se livrar do My Web Search. O My Web Search nada mais, não é um spyware, mas é um adware. Ou seja, é aquela praga que vem junto com alguma coisa, entre aspas, gratuita, da qual depois você não consegue se livrar, fica te atormentando. Ela não faz nada.
Não é nocivo.
Não é nocivo, não vai destruir arquivo, não vai roubar tua senha, não vai fazer nada.
É como um pernilongo macho. Deixa eu explicar. Quem chupa sangue das pessoas, portanto, transmite dengue, faz tudo, é pernilongo fêmea. Porque o pernilongo precisa de sangue para ovular. Então é a fêmea. O pernilongo macho não faz nada, só que ele fica... Exatamente.
Ele fica te distraindo enquanto a fêmea vem na surdina. Crau, né? Vai lá te dar picada e chupa o sangue. Agora, só uma dúvida biológica. Você falou isso? Respondemos depois do intervalo. Mas como é que o pernilongo macho subsiste se ele não chupa sangue?
Okay.
Aguardem, depois do intervalo a gente fala isso. Daqui a pouquinho a gente volta.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Você gostaria de transformar suas fotos em verdadeiras obras de arte?
Que tal pegar aquela foto em que você e sua família saíram tão bem e transformá-la em uma tela como se fosse uma pintura a óleo?
Ou então aquela cena engraçada de seus filhos e torná-la mais divertida ainda transformando-a num cartoon?
Para fazer isso e muito mais com suas fotografias, entre no bifunk.com e produza arte digital escolhendo um dos 147 efeitos disponíveis.
Escolha um dos estilos disponíveis, carregue uma imagem a partir do seu computador, da webcam ou da própria internet, aplique o efeito desejado e salve a imagem em seu computador ou na galeria online.
E o melhor, é tudo de graça.
Mas se você quiser usufruir de mais recursos, é possível também fazer uma assinatura.
Para entrar nesse site, basta entrar em www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 1009.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
O Windows Vista é um Windows bastante exigente em termos de hardware, bastante dispendioso, portanto, a maior parte dos ouvintes que tentaram se atualizar nos seus computadores ainda estão no Windows XP. Muitas empresas investiram bastante dando treinamento a respeito do Windows XP. E tem uma certa resistência em migrar, por exemplo, para o Linux, porque não é só o problema de migrar de um sistema operacional para outro, mas o grande problema é e tudo o que eu gastei para treinar o sujeito em usar o Windows XP e não usar um outro sistema operacional. Na realidade, existe uma alternativa bastante econômica para poder migrar para o Linux, mas sem perder todo aquele treinamento do Windows XP e do Office do próprio Windows. Essa alternativa é justamente o Duo-O/S. Duo-O/S. Que é isso? É um Linux que simplesmente emula o Windows XP e o Office do Windows, de maneira que quem está acostumado a operar com esse sistema operacional e com essa suite, continua operando tranquilamente no Linux. Não é gratuito, mas o preço é ridículo quando comparado com o preço que o sujeito pagaria para o original do Windows. Quer dizer, na realidade é a coisa da ordem de R$150. E ainda por cima, se você pegar a versão de avaliação, depois de 240 horas, ela avisa que venceu, mas continua funcionando. Isso que é bastante interessante. Você encontra um link direto para fazer o download de tudo isso, entrando em www.intermatica.org e buscando o Infodrop número 433. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse que é o de número 306, Plug Eldorado de número 306. Mais uma vez lembrando a você ouvinte que se quiser entrar em contato com a gente aqui, lançando a sua dúvida, ou até contribuindo com o programa, nos passando uma dica, uma ideia, alguma coisa legal que você tenha descoberto aí pelo mundo da informática ou da internet, você pode mandar um e-mail para a gente no info@redeeldorado.com.br.
Tomando cuidado que no assunto sempre coloque plug Eldorado para não ser reconhecido como spammer, né?
Perluíde, a questão do pernilongo que ficou no ar, literalmente, como é que ele faz? Ele chupa o sangue da fêmea para subsistir?
É vampiro, né? Não, na realidade, tanto o pernilongo macho quanto o pernilongo fêmea, eles chupam seiva de plantas, eles são vegetarianos. É a fêmea que, esporadicamente, quando vai, não ovular, mas vai criar os óvulos, etc., para poder se reproduzir, ela precisa de sangue. É nesse momento que ela ataca. Portanto, é a fêmea que acaba produzindo prejuízos para a espécie humana. Só como curiosidade, existem algumas plantas que desenvolveram um mecanismo de proteção contra justamente os pernilongos chupadores de seiva, que são as plantas que têm piretrina na seiva. Que a piretrina hoje é usada como inseticida suave e é usada para fazer aquelas fantásticas espirais, as fumetas, que fazem aquela fumacinha que justamente assusta os pernilongos, né?
Certo.
Tá certo. E hoje de manhã eu fui num dos banheiros da minha casa, raramente usado, que fica lá em cima, fiquei trancado lá dentro, a porta não abria mais, aí eu abri a janela para chamar alguém para me socorrer e na hora que abri a janela, entrou um enxame de abelhas. E eu num banheiro trancado com enxame de abelhas, a única coisa que achei para me defender é o spray de cabelos da minha esposa. Então fui jogando spray. Acho que todas as abelhas saíram durinhas, sabe, com as asas bem, bem penteadinhas.
Perluíde, deixa eu aproveitar aqui e retomar aquele problema da chave do produto do
Windows. Ah, sim, você achou alguma coisa na internet?
Achei, Não baixa aqui, para variar, você tem o, como é que se chamaria aqui, deixa eu ver como é que eles chamam, de Windows Product Key Viewer 1.02, que deve ser a versão. Então, eles até descrevem o programa como, dão a seguinte manchete: descubra o registro utilizado na versão do Windows presente em seu computador. Ao instalar alguma versão do Windows no computador, sempre é necessário entrar com um código numérico, chamado de CD Key. É a chave do CD, que corresponde ao número de registro da cópia do software que está sendo utilizado. Essa medida de segurança garante que a cópia utilizada é legítima e tem direito a utilizar todas as funções disponíveis no pacote. Infelizmente, é muito comum precisar reinstalar o sistema operacional e não encontrar o local onde esse número está anotado, como é o caso lá do nosso ouvinte, que
do Adilson,
que tinha deixado, ele sabia onde era, mas estava ilegível. Como não é possível acessar esse número através do Windows de maneira normal, muitas vezes acabamos recorrendo à ilegalidade, né? Infelizmente, o pessoal acaba para conseguir uma nova chave de CD, que nem sempre funciona de maneira correta. Esse softwarezinho Windows Product Key Viewer evita que essa situação ocorra, permitindo que o usuário veja qual é a chave do produto usada para o registro do sistema, sem precisar recorrer a nenhum método complicado. O programa faz uma análise do registro do computador e localiza as informações referentes ao CD Key, que são armazenadas pelo Windows em toda a instalação realizada.
Então é no Baixa Aqui que ele encontra?
Isso, no Baixa Aqui, você entra lá no www.baixaaqui.com.br, esse Baixa Aqui, o aqui é com K, né?
Certo.
E lá você digita no campo de pesquisa Windows Product Key, né? Ou seja, Key, né? K-E-Y, Viewer, ou seja, V-I-E-W-E-R. E aí você já vai encontrar a página cujo texto eu acabei de ler para vocês e um link para poder clicar e baixar
e fazer
esse aplicativo
download,
que é agora, gratuito.
Obviamente
é gratuito.
Essa dica não vai servir para o Adilson mais porque ele reformatou, mas é uma dica interessante para todo mundo que tem Windows e não tem guardado em lugar seguro a chave, para conseguir a chave e guardar num lugar seguro, né?
Exatamente.
Não ter esse problema.
É uma providência que vale a pena ser tomada, assim como aquela do celular, né, Perluíde, que a gente chegou a mencionar aqui há algumas semanas, a providência de você
Anotar o número, anotar de, o série número do aparelho. Série.
É, qual era mesmo? Era cerquinha 6, não, era jogo da velha 6.
Não, era asterisco, jogo da velha...
Asterisco, cerquinha.
Asterisco, cerquinha, 06, cerquinha.
Isso.
Era uma coisa assim. Mas, na realidade, o Tarcísio, quando alguém, inclusive, vai eliminar o seu computador, jogando na sucata, virou sucata, corre aquele famoso risco de que existem piratas de sucata, quer dizer, o camarada... No, mesmo num HD que tenha sido reformatado, ele consegue recuperar dados, e às vezes dados confidenciais que ele pode utilizar posteriormente. O Tarcísio sugeriu aqui num programa passado que quando você vai jogar fora um HD, que passe aquele zero fio, que enche de zeros todos os arquivos e ponto final. O José Ribeiro da Silva, um nosso ouvinte tradicional de Pará de Minas, ouvinte não, colaborador, é um dos que faz o programa, tantas são as sugestões que ele já deu, e diz o seguinte: existe um utilitário chamado Absolute Shield File Shredder, que irá fazer o serviço de autodestruição dos bytes. Os recuperadores poderão até detectar alguns arquivos, mas vão informar que eles não podem ser recuperados. Diz que é muito simples, fácil, rápido, muito mais rápido que formatar o HD com utilitários como zero fio ou aguardar até que outros arquivos possam reescrever os clusters onde eles se encontravam. Então, o nome desse utilitário é Absolute Shield, quer dizer, Absolute Shield, shield de escudo em inglês.
Uhum.
File, né, F-I-L-E,
Shredder. Esse Shredder, o começo você escreve que nem Shrek, né? É S-H-R-E. Só que depois você escreve DD, né, um duplo D de delta, e R, tá? Shredder. Absolute Shield File Shredder. Só falta acrescentar Tabajara aqui, né? Com um nome desse a gente já imagina nas organizações que devem ter. Não, mas deve funcionar bem, sim.
Agora, o Paulo Fino, que nos já mandou um e-mail hoje, está mandando outro agora, ele mandou aquele e-mail sobre o CCO, a dúvida do com cópia oculta, né? E diz o seguinte... que ele está de volta depois de um longo tempo, porque o PC dele resolveu hibernar, acho que durante todo o verão. Diz, eu não sei se você se lembra de um jogo chamado Spirograph, que consiste em fazer vários desenhos com um círculo dentado. Você lembra disso daí?
Sim. Não só lembro, como ainda, pasmem, é possível, não com muita frequência, é meio raro, mas dá para encontrar... a venda esse espirografo em alguns camelôs que, rodando pelo centro da cidade, nessa imensidão, nesse verdadeiro mundo paralelo, que é o mundo dos camelôs, tem alguns que ainda vendem o chamado espirografo. E toda vez, na Santa Efigênia mesmo, já vi vários, ali no meio de toda aquela parafernália eletrônica, vendendo, na realidade, o que que é? É um retângulo plástico, que internamente tem recortados dois círculos de tamanhos diferentes, dentados, e cada círculo desse, em cada um deles, você pode colocar várias rodinhas também igualmente dentadas, com vários pontinhos onde você coloca a ponta da caneta e vai girando aquele negócio e criando
você
figuras.
Cria ciclos, epiciclos, epiciclos, e assim por diante, que é uma coisa assim fantástica, né? Assim como eu já encontrei camelô, sabe o quê? Pantógrafo. Aquele que você... passa uma, digamos assim, uma das pontas do aparelho em cima do desenho, vai acompanhando as linhas, e na outra ponta, onde está um lápis realmente com papel, reproduz o desenho ampliado no fator que você deseja. 3 vezes, 4 vezes, assim por diante, né? Agora, diz o Paulo Fino, existe algum jogo no PC que faça essas coisinhas maravilhosas?
Deve existir, né? Porque na realidade aquilo lá pode ser reproduzido a partir de ciclos, epiciclos, são nada mais, nada menos que equações matemáticas, né? Todas aquelas curvas podem ser, de alguma forma, equacionadas e obtidas nas suas várias modalidades, dependendo dos parâmetros e dos coeficientes que você insere. Então, é possível, sim, que exista alguma coisa parecida. Agora, gratuito eu não diria. Eu diria que, provavelmente, algum desses programas de construção de gráficos, de matemática e tudo mais, você encontre algo parecido. Mas um programinha gratuito que faça só isso, ou seja, o mesmo efeito daquelas que você obtinha a partir daquele espirografo, eu não conheço. Se algum ouvinte conhecer, gratuito que faça, responde gente... e-mail, porque a gente também gostaria de se divertir um pouquinho virtualmente. Se bem que eu acho que a grande graça daquilo mesmo é fazer à mão, né? É você ter o aparelhinho, sim, mesmo, a reguinha com os vários círculos, né? E fazer, inclusive você faz com canetas de cores diferentes, faz um ciclo com uma cor, outro ciclo com outra, acaba obtendo efeitos e figuras bastante interessantes.
Mas é aí que está, é isso que os pais têm que entender hoje em dia. As crianças não podem ser submetidos a estímulos exclusivamente de mundo virtual.
É claro.
No material
a graça é pegar o papel e o lápis na mão e fazer, não é apertar um botão e deixar o computador fazer para você e você ficar lá que nem bobolhando.
Não, e não é só a graça. É também o desenvolvimento intelectual da criança, do jovem, depende muito dessa atividade manual. É uma coisa que depende demais disso. É a tal história, faça uma experiência. Digite uma sequência de 20 palavras. Manda imprimir 20 palavras. Digite a sequência das 20. E peça para outra pessoa escrever as 20 palavras no papel. Vamos ver depois de uma semana quem é que lembra mais palavras?
Pois é.
Pois é, é a tal história, né?
É que é aquela história que a gente sempre fala aqui e recomendo aos ouvintes, que o computador ele tem que, claro, ser utilizado como uma poderosa ferramenta para uma série de atividades. Na área educacional, por exemplo, ele não pode passar de uma ferramenta, ele não pode ser o fim em si, mas ele tem que ser o meio. Por exemplo, um dos sites que a gente volta e meia insiste em dar dicas aqui, fornecer aqui para os ouvintes, são aqueles sites onde você não obtém a coisa pronta, mas você obtém a matéria-prima para depois, através de um trabalho manual, a criança, por exemplo, numa idade de desenvolvimento educacional, tal, primeiro grau, né, que seria o ensino fundamental, ou mesmo até na pré-escola, ela possa fazer com as próprias mãos. Um exemplo típico é aquele site do Paper Magic, lá como é que chama? Aquele que tem vários modelos.
Ah, sim, da Canon. A Canon
Da Canon, exato.
A Canon fez um site maravilhoso. Nós já demos, inclusive, essa dica nos Infodrops. É um site onde você monta o Taj Mahal, o Coliseu, um dinossauro, um avião, o navio, tudo em papel. Quer dizer, você imprime num papel um pouco mais espesso, um pouco mais tipo cartolina, imprime a cores, pega...
Se você acha que comprar um papel 90 gramas...
90 gramas já dá. Pega tesoura e cola e faz coisas maravilhosas. Monta brinquedos assim, fantásticos. As crianças precisam mexer as coisas.
Ou seja, o computador, nesse caso, ele é utilizado, o computador e a internet, é utilizado para obter essa matéria-prima. Para você obter o modelo desejado, imprimir esse modelo, e a partir desse ponto, com o modelo impresso, acabou a função do computador. A partir dali... O indivíduo vai ter que se virar no sentido de recortar, montar, colar.
Que são os famosos trabalhos manuais.
Exatamente.
Que existiam na escola antigamente e hoje foi completamente eliminado por essa moda aí que tá causando problemas até bastante sérios. Tarcísio, Valdemir, diz o seguinte: eu estudei introdução à microinformática no SENAC na década de 70, no final da década de 70. E fiquei surpreso ao saber que foi o professor Pierluigi quem escreveu as apostilas. Pois é. Foi naquela época, no SENAC.
Foi.
Começo da década de 80, final da década de 70, por aí. Voltei a ter contato regular com a computadora cerca de 14 anos depois.
Ah, detalhe, você pulou uma parte aí, que ele disse que aprendeu muito pouco. Mas não foi graças à qualidade das apostilas, mas sim pelo fato dele chegar muito cansado no curso, não tinha aí capacidade de absorver tudo que ele precisava, né?
Agora, a grande dúvida dele é o seguinte: gostaria de saber como eu faço para finalizar um CD. Eu tenho passado um arquivo de fotos para o CD, e quando dou para meus familiares verem seu computador, não visualizam nada. Parênteses. Existem duas coisas que se encerram quando você encerra uma gravação, né, Tarcísio?
Isso.
Encerrar a sessão.
Encerrar o CD.
Encerrar o CD. Já o Tarcísio explica. Estou seguindo esse roteiro. Escolho o arquivo, clico com a direita do mouse no arquivo, vou até enviar para, clico na unidade D e o arquivo é transferido. Gostaria de saber onde estou errando. Bom, precisa ver que Windows você está usando. Se for Windows, até XP...
Ele não está encerrando mesmo. Ele não está encerrando o CD. É que o Windows ele tem essa capacidade de gerenciamento de arquivos. Quer dizer, você pode copiar e colar um arquivo para um CD... Só que, cuidado, se você estiver usando o Windows para isso, ele gera toda a estrutura do CD, mas ele não queima o CD propriamente.
É, exatamente.
Ele cria todo... Ele só vai queimar o CD a hora que você mandar isso acontecer, mandar fazer isso, e ou a hora que a capacidade do CD se esgotar. Aí ele fala, ah, não cabe mais arquivo aqui, pode queimar, quer dizer, pode fazer
pode
fisicamente
gravar.
A gravação, né? Porque por enquanto ele não fez a gravação. Então, às vezes você pode estar entregando para os seus familiares um CD em branco achando que gravou. Agora, deixa eu falar uma coisa que eu acho que vale a pena aqui. Muita gente fala, não, melhor usar aí um software específico para gravação de CD. Na hora que se fala num software dessa natureza, o primeiro que ocorre é o Nero. Não, eu uso o Nero. O Nero realmente é um dos softwares mais completos hoje em dia e mais populares para esse fim, para esse propósito. Mas eu achei, Peruid, um softwarezinho freeware, que não é o caso do Nero, né? O Nero ele tem algumas versões simplificadas.
Muito simplificadas.
Não, mas esse é muito simplificado, que grava CDs, tanto arquivos quanto vídeos, quanto sons, e DVDs também, da mesma forma, DVD-ROM de arquivos. E é um software que você obtém gratuitamente na internet. E funciona maravilha. Você manda gravar lá, fechou ou não o disco de dados, ele acaba encerrando o CD, ele fica legível em outros computadores. Se você mandar gravar um DVD, ele fica legível em DVD players. Tudo funciona contento. E vamos dizer assim, a pessoa um pouco mais leiga no assunto, né, nessa questão de saber gravar arquivos e sons e vídeos, ela não precisa se preocupar muito porque o software ele é bem feijão com arroz, ele não tem muitas opções, justamente para não confundir a cabeça de quem está usando. Ele se chama Burnaware Free.
Pera, soletra isso.
Burnaware, ou seja... Pera,
B de beta, de
é
bravo.
É burn, de queimar, é B-U-R-N.
U de uniforme, R de Romeu, N de novembro.
Isso.
Burn.
Aware, tudo junto, Burnaware.
A de alfa, W de whisky, A de alfa, R de Romeu, E de eco.
Isso, free.
Aqui que é ponto, traço...
Não, free, é o nome do software, Burnaware Free.
Tudo emendado. Ah.
Não, o free é uma outra palavra.
Entendi.
Tá? E olha, eu andei fazendo uma pesquisa, achei esse
gravador... Esse Burnaware, tudo junto?
Tudo junto.
Certo.
Esse gravador, vamos dizer assim, de arquivos para um CD ou DVD. Ah, e detalhe, se o seu computador tiver suporte para isso, se ele tiver um Blu-ray, um gravador
tiver,
de Blu-ray...
Se tiver o hardware para gravar...
Se tiver o hardware, se ele tiver a capacidade de gravar Blu-ray, ele gerencia também gravação de Blu-ray. Tá? Então, realmente... Ele é completo.
E para achar isso é só entrar
simples.
No Google e digitar isso.
Eu baixei do Baixa Aqui.
Baixa Aqui.
No Baixa Aqui você entra com esse nome lá, na pesquisa no Baixa Aqui, você consegue achar facilmente, baixar, ele é pequeno, é leve. Essa é uma grande vantagem que ele tem em relação ao Nero. E funciona perfeitamente. Eu estava me incomodando exatamente porque a minha mulher ela tem um notebook... que não é lá daqueles notebook muito poderosos. Ela precisa de um notebook, basicamente, para escrever e acessar a internet. Então, ela optou, aliás, por sugestão minha mesmo, por comprar um desses notebooks baratos, que tem 1 GB de memória, que tem um processador relativamente não muito rápido, e que tem o Windows Vista Basic instalado, o Starter, aliás, instalado. E eu tinha uma versão... devidamente licenciada, do Nero. Eu instalei, mas ficou um horror. O que eu perdi de mídia tentando gravar CDs e DVDs no computador dela, porque o computador não tinha capacidade de trabalhar com Nero, o que eu fiz? Eu desinstalei o Nero e instalei esse aí. A partir da instalação desse, não deu mais nenhum chabu. Todos os CDs e DVDs que eu gravei funcionaram perfeitamente, tanto lá quanto nos demais computadores.
Você não quer gerar um Infodrops a respeito disso?
Eu acho que é uma ideia, uma boa dica, viu? Aí para os ouvintes.
Uma boa dica para os ouvintes. Ele tem outra dúvida, viu, Valdemir? Ele diz o seguinte, Bom, então veja bem, Valdemiro, o grande problema, o Tarcísio já te explicou o que você poderia estar fazendo de errado, você está criando a imagem do CD, mas não está queimando realmente o CD. E outra dúvida que ele tem é, como devo proceder para mudar a aparência de alguns ícones? Eu baixei de um site diversos modelos de ícones, tentei diversas vezes, mas não consegui fazer a alteração. Os senhores poderiam me explicar passo a passo como fazer essa alteração? Bom, então, suponho que o ícone esteja na área de trabalho, tá certo, Tarcísio?
É, ele está supondo que esteja na área de trabalho. Por exemplo, clique com o botão direito do mouse sobre o ícone e escolha propriedades. Aí no item propriedades vai abrir-se uma janela.
Com várias abas.
Com várias abas. Agora exatamente onde está o botão, mas se você dando uma boa fuçada, você vai achar um botão que está lá escrito alterar ícone. E aí, se você tiver outros arquivos compatíveis, é claro, com aqueles de ícones, né, do Windows, sim, você pode simplesmente substituir um ícone por outro, né, o ícone original, né, daquele atalho, por outro que você, né, eventualmente queira e que esteja, obviamente, presente no seu computador. Então é bem simples, é botão direito do mouse, propriedades, procurar o botão, depois... O botão alterar ícone.
Alterar ícone. Tarcísio, quem é a santa protetora das pessoas que têm computador?
Não conheço.
A Santa Ifigênia.
Ah, sim, a Santa Ifigênia, é claro. Né?
Aqui, realidade...
Na realidade é uma piada que só vale para paulista, só não para paulistano. Né?
O paulistano. Mas o José Ribeiro, que é de Pará de Minas, ele é de Minas Gerais.
O que dá uma vaca zipada. É. Leite condensado.
Leite condensado, tá certo.
Mas só quem trabalha... É piada hermética, né? Só dentro da pessoal que conhece a linguagem.
Agora eu vou lançar um desafio para os nossos ouvintes. Quantos Heisenberg precisa para trocar uma lâmpada?
Ah, não responde. Não essa responde. Realmente é um desafio.
Bom, diz aqui. O José Ribeiro manda outro e-mail dizendo que justamente Ifigênia era princesa da Núbia, que é um reino próximo do rio Nilo, e foi condenada à fogueira por seguir São Mateus na pregação do cristianismo. Antes de ser consumida pela chama, um anjo a salvou da morte. Então, e a Santa Ifigênia está salvando muito o computador da morte, né?
Antes que ele possa ser consumido pela chama.
Então, né? ele divulga, o José Ribeiro, apesar de ser mineiro, um pequeno roteiro para quem visita essa região de São Paulo, né? Que é o turismo informático, né? A procura de produtos, diz. Na Santa Ifigênia você encontra impressoras e afim. Santa Efigênia, esquina Cotimpiras, você encontra notebooks e afins. E um cemitério de monitores do outro. Santa Efigênia, esquina com a Ipiranga, câmeras, filmadoras e home theaters.
Certo.
Santa Efigênia, esquina com a Aurora, as grandes lojas de PC. E na Rua dos Gusmões, conserto e venda de portáteis e acessórios, como, por exemplo, bolsas, baterias e outros.
Inclusive, na Rua dos Gusmões tem lá uma espécie, não é bem, é uma galeria do notebook. Lá também se encontra várias lojas que têm e que mexem, várias casas, na realidade, que mexem com notebooks, fazem conserto de notebooks, vendem acessórios, memória para notebook, etc. E eu queria lembrar também que numa dessas esquinas, talvez não tão famosa, mas na esquina, porque assim, tem a Rua Santa Ifigênia, né? E todas essas que foram mencionadas aqui no e-mail, Ipiranga, uma grande avenida, Aurora, Gusmões, Timbiras, são todas travessas da Santa Ifigênia. E são travessas também de uma outra rua que é paralela à Santa Ifigênia. É a rua que fica para trás. Para um lado da Santa Ifigênia, paralelamente a ela, está a Avenida Rio Branco. E paralelamente para o outro lado está a Rua dos Andradas. Pois bem, na esquina da Rua Aurora, que atravessa a Santa Ifigênia, e também a Rua dos Andradas, na esquina da Aurora com a Rua dos Andradas, existe uma galeria. E nessa galeria, se já não foi, está sendo instalado o Museu do Computador. Então, por favor, visitem, vale a pena.
Vale a pena, vale a pena. E por falar em museu, o Carlos Eduardo Ramos Ferreira, de Pirituba, ele dá uma dica sobre o Museu do Volkswagen. Diz que você encontra lá o SP2, lembra do SP2?
Nossa,
Fusquinha, SP2. Passat antigo. Eu quero deixar bem claro que o Marcelo, que trabalha comigo, um funcionário meu, tem um Passat 74 placa preta. Placa preta. 95% dele é original. Ele conseguiu placa de colecionador.
Placa de colecionador.
Tanto é que hoje nós fomos buscar uma peça lá num desses desmanches aí, né? Que tá faltando pro meu carro. O cara olhou pro carro, olhou para ele e falou: o senhor é da lei? Falou, não, é placa de colecionador. É. E a dica do Carlos é Automuseum, Automuseum, assim como eu estou pronunciando, automuseum.volkswagen.de, de Alemanha, de Deutschland.
Você lembra dos Volkswagen que tinham aquele vidro lateral bolha?
Sim.
E depois tinha até um colega nosso que tinha um nariz muito grande, a gente dizia que ele tinha um Volkswagen com um para-brisa bolha, para poder bolha, caber poder dentro do Volkswagen.
Tá exatamente. Certo. Então é automuseum.volkswagen.de, de Alemanha.
E com essa...
isso, a gente está encerrando o programa e espera vocês no próximo sábado em mais um Plug Eldorado.
Isso, agradecemos a todos pela participação, ou direta ou indireta, mas pela participação, por essa última uma hora que vocês ficaram plugados, convidamos a todos que se pluguem no próximo. Obrigado, até logo pelo Ídia.
Até logo, Tarcísio, até logo, Alexandre, bem-vindo das férias e até a próxima.
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Ajuda os bons.